Largada para mais uma live do Botequim GP, sejam todos muito bem-vindos, todos vocês que nos assistem aqui ao vivo ou todos vocês que nos acompanham em outro horário. Hoje é segunda-feira, 8 de abril de 2024, 7 horas da noite, e estamos aqui para falar do GP do Japão, o GP de Suzuka, que aconteceu nesta madrugada aí de sábado para domingo. Mais uma vitória de Max Verstappen. A Fórmula 1 voltou ao normal, né? Depois da corrida da Austrália, onde nós tivemos vitória de Carlos Sainz. Então, a gente vai falar aqui do GP do Japão. Os destaques, já vão deixando aqui o seu comentário, já vão deixando o seu like no vídeo, o seu comentário, já compartilhe este vídeo nas suas redes sociais. Se você está nos ouvindo aí no seu agregador de podcast, seja ele qual for, também ele deixe lá uns 5 estrelas no nosso como avaliação aí do nosso trabalho, que isso ajuda bastante a gente. Já deixando aqui, ó, boa noite aqui, o Thiago Borg, né, que já era apoiador do canal, e agora ele atualizou, né, ele atualizou e subiu de plano, né, subiu de categoria aqui no nosso apoio no Botequim GP. Então, muito obrigado. E muito obrigado também aqui, por enquanto, para o Marcos Andriotto, que já deixou aqui o seu comentário, que a gente vai ler daqui a pouco. Vamos então começar com os destaques desse GP do Japão. Deixa eu tomar um golinho de café. Vamos começar com os destaques e, obviamente, né, como sempre, ou quase sempre, né, temos que falar, obviamente, de Max Verstappen. Então, vou falar da dupla da Red Bull, né, Max Verstappen e Sérgio Pérez, que conseguiram aí a terceira dobradinha da Red Bull em 4 corridas, mais um final de semana aí de absoluto domínio, de absoluta tranquilidade, né, do Max Verstappen. Conseguiu fazer a pole position ali com uma certa vantagem. O Sérgio Pérez também acho que fez o seu papel, né, conseguiu largar na primeira fila, largar na segunda posição, e aí, obviamente, né, o Max Verstappen conseguiu administrar bem a corrida nas duas largadas que nós tivemos. Largou muito bem, não teve nenhum problema, manteve o seu ritmo e terminou a prova ali com 12 segundos de vantagem sobre o seu companheiro de equipe. E foi interessante, né, o que o Verstappen falou depois da corrida, né, que ele falou que no começo, né, no começo da corrida ele não estava ainda muito, vamos dizer, muito à vontade, mas assim, achou que não estava bem, né? Achou que não estava bem ali com o carro e tudo mais. E aí ele falou, não, que depois do meio da corrida para frente, ele conseguiu ali, o carro foi melhorando, né? Então, assim, um carro que já era bom, que já é dominante, que já é praticamente casa perfeitamente ali com o Max Verstappen, ele ainda falou que o carro ainda foi melhorando durante a corrida, e ele venceu ali de forma sensacional. Mais uma vitória, nem sei que número que é, acho que é 50 e... Não, chegou, Max, agora me pegou, mas acho que tem 50 e pouquinho, ou 40, acho que ele chegou nas 50 já, deixa eu até olhar aqui. Agora me pegou aqui o número, né, de vitórias do Max Verstappen. Vamos olhar aqui, opa, não. Ui, minha câmera caiu, deixa eu, essa minha câmera aqui tá difícil hoje, já é a segunda vez que ela cai, né, então vocês vão ficar só me vendo. Deixa eu ligar aqui, deixa eu desligar essa câmera aqui, deixa eu ver se eu tenho essa outra aqui, que é a minha webcam, né, que a qualidade não é mas pelo menos aqui vocês me enxergam, né? Peço desculpas aí pelo incidente. Deixa eu só pegar meu celular. Deixa eu só pegar minha câmera ali para... Meu senhor. Deixa eu só desligar aquela ali. Espera aí. Deixa eu fazer aqui uma coisa aqui. Que susto, né? Deixa eu só desativar aqui a isso, essa aqui. E beleza, tá tudo certo. Tá tudo certo. Peço desculpas aí pelo susto. Deixa eu só dar uma ajeitada aqui então, trazer a câmera mais. Espero que esteja beleza, né? Quer dizer, beleza não, né? Porque não tem como, né? Mas deixa eu voltar aqui. Eu tava falando das vitórias do Max Verstappen, né? Max Verstappen, 57. 57 vitórias de Max Verstappen. Eu tava achando eu não sabia, não lembrava ainda se ele já tinha passado o Vettel. Sim, já passou o Vettel e já, né? Enfim. 57 vitórias, mas eu queria destacar o Verstappen pelo seguinte, né? Agora um destaque do Verstappen assim fora da pista, que é como é legal, né? Não sei se vocês viram isso, né? Mas como é legal, né? A relação dele com a enteada dele, né? A Penélope, filha do Daniel Kvyat, né? Filha do Daniel Kvyat com a Kelly Piquet. E que tem uma relação muito bacana com o Max Verstappen, né? Ela sempre nas lives do Verstappen ela invade, ela aparece, e o Verstappen tem uma relação muito boa com ela. E ela tava lá, né? Até o Verstappen viu uma declaração dele falando, né? Que a Penélope foi foi para o GP da Austrália. E aí o Max Verstappen quebrou e tudo mais, né? E que o Verstappen estava preocupado, né? Que ele queria muito ganhar essa corrida, para que a Penélope não ficasse achando que ela que estava trazendo azar para o Verstappen, tadinha, né? Que ela foi assistir o GP da Austrália e quebrou. Então ele não queria, ele queria ganhar para não, né? Também para não deixar que ela pensasse que ela estava trazendo azar para o Verstappen. E aí é legal, né? Porque na hora do hino da Holanda, né? Na hora que vai tocar o hino da Holanda, aí aparece ela assim chamando, né? Ô Max, mesmo antes, na hora da comemoração, né? Ela chama Max, Max, né? Que fica, né, dando tchau pro Max ali na grade. Aí ela chama o Max, daí o Max olha para ela assim, dá um tchauzinho, daqui a pouco ela começa a chamar Tcheco, Tcheco, chama o Tcheco. Na hora do hino também, né? Ela fica gritando, aí Max, não sei o quê, o Max até dá uma risada. Tira, né? Quebrou aquele semblante sério, né, do Max Verstappen. Então realmente é muito legal de ver, né, essa relação assim, né, do Max Verstappen com a sua enteada, né? Realmente muito muito bacana mesmo. Ela realmente é um show à parte assim. As imagens que ela aparece, né, os enfim, realmente assim é uma graça, né, a Penélope, né? E com relação ao Sérgio Pérez, claro, né, tomou 12 segundos, né, do Verstappen, chegou em segundo, mas tá fazendo o papel dele, né? Eu acho que a gente aqui, eu lembro que eu comentei aqui um ano passado, né, falava que o um ano passado assim, olha, eu acho que o Sérgio Pérez não vai terminar a temporada, eu acho que o Pérez não vai, não acaba a temporada de 2024. Mas se ele continuar desse jeito, ele tá aí. Imagino que claro que assim, né? Tudo depende, do que a Red Bull pensa, né? Do que a Red Bull pensa, né? Ou seja, ela quer realmente ter um segundo piloto ali para fazer esse papel mesmo de chegar em segundo, fazer os pontos e tudo mais. Renova com o Pérez. Se ela quer ter mais um piloto. É engraçado que a gente falava a mesma coisa, né? De 2000, no final de 2020, né? Quando o Pérez ele acabou sendo demitido da Racing Point, a gente falava, não, a Red Bull tem que trazer o Pérez, porque o Pérez está mostrando serviço, porque o Pérez né? Tinha ganho corrida, vinha de alguns pódios, vinha de ótimos desempenhos, e a gente falava, né, para a Red Bull, olha, se ela quer ter um piloto de qualidade, se for por mérito, né, tem que trazer o Pérez. E agora, 4 anos depois, a gente, né, talvez não ache que o Pérez seja o cara para ser o companheiro do Max Verstappen. Embora, como eu falei, né, talvez para a cabeça da Red Bull, ter o Pérez ali chegando em segundo toda a corrida é tudo que a Red Bull quer, né? É tudo que a Red Bull quer. Mas claro que tem aquela coisa, né? Chegar em segundo toda a corrida e quando o Max não está, o Pérez ganhar. E o Max não estava na corrida passada, o Pérez não ganhou. Aliás, chegou em quinto. Mas tá aí. É, podemos dizer que ele está fazendo ali uma boa temporada. Embora, né, se a gente pegar a temporada do ano passado, como ela começou. O Pérez começou a temporada de 2023 muito melhor do que ele começou a temporada de 2024, né? Começou ali ganhando corrida. Se vocês se lembram, na quarta corrida da temporada de 2023, a gente estava com duas vitórias para o Max e duas vitórias para o Pérez, né? O Max Verstappen estava na liderança do campeonato por um ponto por conta de volta mais rápida, né? Então, ok, tá bem, né? Tá legal. Mas, né, se a gente for lembrar o ano passado, ele começou muito melhor, né? Segundo destaque positivo, tem que falar dos pilotos da Ferrari, né? Temos que falar dos pilotos da Ferrari, acho que temos que falar do Carlos Sainz, de novo, fazendo um ótimo final de semana, fazendo um final de semana onde ele, de novo, foi melhor do que o seu companheiro de equipe, né? O Carlos Sainz, ele está. Nessa temporada de 2024, ele está com 100% de presença no pódio. Né? Ele foi para o pódio nas três corridas em que ele participou. Né? Só não foi para a corrida ali, só não foi para o pódio na corrida que ele não estava. Mais uma vez classificou na frente do Leclerc, mais uma vez conseguiu fazer andar num ritmo mais forte do que o Leclerc, e mais uma vez conseguiu chegar na frente do seu companheiro. Foi aí uma belíssima corrida do Carlos Sainz, né? Os pilotos da Ferrari, eles fizeram estratégias diferentes, né? E assim, dizer, né, que o Carlos Sainz foi melhor do que o Leclerc não quer dizer que o Leclerc não tenha tido também uma boa corrida. Embora a gente tenha que colocar ali alguns pontos, né, em relação ao Charles Leclerc, né? O Charles Leclerc, ele digamos, comprometeu o seu final de semana por conta de que no Q1, na primeira tentativa, ele não conseguiu, digamos, se garantir, né, para passar para o Q2, então ele foi obrigado a usar um segundo jogo de pneu macio no Q1, o que lá no Q3 fez com que ele tivesse pneu apenas para uma tentativa, então ele não pôde fazer mais do que uma tentativa, ele só pôde fazer uma tentativa, e aí também não foi bem, né, ou seja, ficou lá na oitava posição, enquanto o seu companheiro de equipe foi o quarto colocado. Então isso já comprometeu. Sempre que a gente faz uma comparação Leclerc e Sainz, né, a gente sempre coloca o ponto forte do Charles Leclerc ser justamente a classificação, né, justamente ser um piloto mais rápido que classifica muito melhor do que o Carlos Sainz. E o Charles Leclerc não está fazendo valer esse ponto forte dele, né? Nas duas últimas corridas, o Carlos Sainz se classificou melhor que o Charles Leclerc. Isso acaba comprometendo um pouco, né, o seu desenrolar da corrida em relação ao seu companheiro de equipe, né? Porque às vezes parece que a Ferrari deixa livre a disputa entre os dois, mas na prática não é bem assim, né? Na prática sempre a Ferrari tenta proteger o piloto que está melhor colocado. Os dois pilotos tiveram estratégias diferentes, né? E eu estava vendo informações ali, né, até da Juliana Serrazoli, parece que essa estratégia do Leclerc de fazer uma parada só foi pedido do Leclerc, né? O Leclerc que quis fazer essa parada, mas estava na cara, né, que assim, ao desenrolar da corrida, a gente viu que realmente ia ser meio complicado, né, para os pilotos que fizeram uma parada só, porque a degradação dos pneus ela estava realmente muito alta, muito, muito, muito desgastante. Então a estratégia de duas paradas ela funcionou melhor. É claro que a gente está falando, né, uma parada, os pilotos trocaram o pneu, né, depois da bandeira vermelha, era ali logo no começo, mas o Leclerc fez uma parada só, parou na volta 26, E andou ali um stint muito, né, ou seja, exatamente na metade da corrida, né, 26 voltas com pneus médios, depois 26 voltas com pneus duros. Enquanto o Carlos Sainz, ele fez duas paradas, né, ele parou ali na 15ª volta, né, com jogos de pneus médios. Aí o Sainz colocou o jogo de pneus médios usados, né, para poder ficar no final com um jogo de pneus brancos novos, né, para fazer o último stint, mesmo que ele voltasse em posição de pista atrás, né, atrás de Leclerc e atrás de Lando Norris, ele poderia superar, né, os dois pilotos, inclusive, né, até o Lando Norris, né, a gente falando aqui do Lando Norris. A McLaren, ela fez uma estratégia de duas paradas também com o Lando Norris, mas ela parou. A segunda parada do Lando Norris, ela foi muito cedo, né? Ou seja, a McLaren quis proteger o Norris do Leclerc, quis proteger o Norris do Russell, inclusive, e acabou fazendo a segunda parada do Norris junto com a parada do Leclerc, na volta 26. Então, o Norris parou na volta 11. Ele colocou pneus médios na volta. Andou até a 11ª volta com pneus médios. Aí ele parou na volta 11. E ele parou na volta 26 junto com Charles Leclerc. Então, até, né, o próprio Lando Norris falou: pô, mas não foi muito cedo essa parada, né? E aí ele falou: olha, a equipe falou: olha, a gente está te protegendo ali com relação ao George Russell. E aí não chegou no final, no, chegou no final da prova. O Carlos Sainz parou na volta 36, né? Então o Carlos Sainz, ele tinha um pneu novo, com 10 voltas a mais, 10 voltas mais novas, né? Um pneu 10 voltas mais novo do que o pneu do Lando Norris e do Charles Leclerc. E aí foi para ele, assim, foi tranquilo ali conseguir fazer as ultrapassagens e conquistar o pódio, né? E o Leclerc também a gente tem que lembrar, né? A gente falou da classificação, a gente também tem que lembrar que ele também ali cometeu um pequeno erro ali no, no quando o Sainz ali, foi um pouco antes do Sainz fazer a ultrapassagem em cima dele, ele cometeu um erro, saiu da pista, o que de certa forma, digamos assim, fez ali ele perder totalmente o pódio, né? Porque naquele momento o Carlos Sainz, ele estava, se não me engano, acho que uns 3 ou 4 segundos atrás do Leclerc, faltando ali menos de 10 voltas. Então, de repente, né, se o Sainz fica mais algumas voltas ali para chegar no Leclerc, quem sabe o Leclerc poderia até tentar resistir, embora veio a ordem, né, da Ferrari, né, olha, não percam tempo, né, porque o Norris estava vindo, né, não sei se de repente se o Sainz chega no Charles Leclerc um pouco mais tarde do que ele chegou, se a Ferrari iria permitir, né, iria permitir que os dois ali tivessem uma disputa franca pelo pódio, né, mas o Leclerc errou. Então, assim, é aquilo que eu falei. O Carlos Sainz chegar na frente do Leclerc não quer dizer que o Leclerc não fez uma boa corrida. O Leclerc fez uma boa corrida, mas ele teve erros ali pontuais que comprometeram o seu resultado na corrida, que foi na classificação, lá, onde ele não conseguiu fazer uma boa volta no Q1 e teve que queimar um jogo de pneus, esse pequeno erro ali no final da corrida que permitiu que o Sainz ali antecipasse a ultrapassagem muito antes do que ele poderia fazer, né? Mas mesmo assim, um bom final de semana dos dois pilotos da Ferrari, do Carlos Sainz principalmente, e do Charles Leclerc, né? E é aquilo, né? O Carlos Sainz, ele tá se mostrando, né? E é o que eu tava até comentando hoje, né? Eu até fiz uma brincadeira no Instagram, né, e no, nos grupos do WhatsApp, né, que o Motorsport anunciou ali, eu vi no Motorsport, né, falando, que o Toto Wolff disse que vai anunciar um grande nome aí nos próximos dias, né? E eu até brinquei, um grande nome, pode ser o Sainz, né? Porque o Sainz tem um nome lá, né? Deixa eu aqui, ó. Cadê o nome do Sainz aqui, ó? Eu até brinquei aqui, ó. Vamos lá, cadê? Ó. Carlos Sainz Velasquez de Castro Senna Moro Rincón Rebolo Virto Moreno de Aranda Dom Per Urre Urriela Goiria Pérez del Bulgar. Esse é o nome do Carlos Sainz. Então, um grande nome, nome mais grande do que esse, entre aspas, né? Não tem, né? Mas eu até brinquei, né? Ou seja, cara, Red Bull e Mercedes, elas deveriam estar brigando de tapa, né? Para ver quem contrata o Carlos Sainz, né? É aquilo que a gente tá falando. O cara tá. Né? tá fazendo boas corridas, boas performances. A Mercedes tem obrigação de querer trazer o Carlos Sainz, assim como o Red Bull também tem que pensar no Carlos Sainz ali para colocar ele no lugar do Pérez, né? Que realmente seria um desperdício, né? De repente o Carlos Sainz ter que ir para uma Sauber da vida ali para esperar pela Audi, né? Então foi realmente aqui o Carlos AGS, né? E eu ainda vi gente falando que o Sainz só chegou em terceiro porque o Leclerc facilitou cedendo a posição. Na verdade ele até ele, assim, o que a Ferrari falou era não percam tempo, né? Não perca tempo, não vamos perder tempo. E o Leclerc até tentou ali se defender, né? Eu até vou falar sobre isso mais para frente. Mas eu acho que o Leclerc não cedeu a posição, não. Eu acho que o Leclerc ele tentou ali dar uma dificultada, colocou o carro ali pro lado de dentro, deixou o lado de fora pro Sainz. E não sei. Mas a minha impressão é que ele não. Não cedeu a posição assim, não. Embora a gente soubesse, né, que era realmente inevitável, assim, né, praticamente a ultrapassagem do Sainz em cima do Leclerc. Próximo destaque positivo vai para o Dom Fernando Alonso. Dom Fernando Alonso que conseguiu levar Aston Martin na sexta posição. Aqui, ó, Carlos Gesso, também acho que ele não facilitou, mas não tinha muito o que fazer ali. Exatamente isso mesmo. Aqui o Lucas Ferraz mandando um buenas. Valeu Lucas. O Thiago Borga aqui também, falando da Penélope, né, que é uma mascotinha da Fórmula 1, uma graça, exatamente. O Marcos Andriotto, eu vou ler seu comentário daqui pra frente, tá, Marcos? Eu tenho, tá guardado aqui. Fernando Alonso das Astúrias, né? Ótima sexta posição, né? Se a gente pegar, né, aqui o tudo bem, né? Mas assim, o Stroll não foi mal nesse final de semana, assim, né? Ele fez uma boa corrida, fez umas boas ultrapassagens ali, mas chegou em 11º, né? E o próprio Fernando Alonso falou, né? Ele comentou ali depois que esse resultado, vamos dizer assim, esse sexto lugar, era até um pouco além do que eles imaginavam, né? Um pouco além do que eles imaginavam, que a realidade que eles imaginavam era para buscar ali uma oitava, nona posição. Ele conseguiu uma sexta posição, né? Uma boa corrida, um bom final, uma boa semana do Fernando Alonso, né? Um bom final de semana. Se classificou, acho que em quinto, né? O Alonso se classificou em quinto, terminou a prova na sexta posição. E o Fernando Alonso, não sei se vocês perceberam isso, que ele usou a estratégia Carlos Sainz ali no final da corrida, né? Porque ele estava sendo pressionado pelo Piastri e pelo George Russell. E o George Russell, ele chegou, ele tinha trocado pneu na volta 37, ele estava de pneus médios, embora pneus médios usados, mas ele estava ali, ele parou na volta 37. O Alonso estava de pneus brancos. Né? Aliás, o Alonso usou os três compostos de pneus, né? O Alonso ele largou com o pneu vermelho, porque parece que essa atualização da Aston Martin ali parece que não judiava tanto dos pneus. Ele, né, falou que digamos assim, não tinha muita diferença, né, entre pneus, o pneu vermelho e o pneu médio. O pneu médio, o pneu, ele conseguiu fazer 13 voltas de pneus vermelhos, né? Então, tanto ele quanto o Stroll largaram de pneus vermelhos. O Stroll parou na volta 12, o Alonso parou na volta 13, né? E o Stroll ainda fez um segundo stint, né? Ou seja, fez ali 19 voltas no último stint com pneus vermelhos, numa pista que estava desgastando bastante, né? Então, mostra que nesse ponto, assim, a atualização da Aston Martin foi interessante, né? Conseguiram realmente conservar bem os pneus, né? Então o Alonso parou na volta 33, colocou pneus brancos. O Piastri tinha parado na volta 32, né? O Piastri fez duas paradas também, com pneus brancos, e o Russell parou na volta 37, né? O Russell ele fez os pilotos da Mercedes, né? Tanto o Russell quanto o Hamilton, eles deixaram os pneus médios para o último stint, né? Eles fizeram branco e amarelo. Então o Russell estava na volta no, no, no Parou na 37, estava com pneus com composto mais macio E mais novo, menos voltas. Então o Alonso usou a estratégia Carlos Sainz, né? Ou seja, ele permitia que o Piastri ficasse, né, ficasse próximo dele para o Piastri também ter o DRS para poder. Depois que teve aquele enrosco ali, né, do Russell com o Piastri, né, dos dois ali na chicane, que o Russell acabou forçando, né, um pouco o Piastri para fora, o Piastri cortou caminho ali e aí os dois perderam tempo. O Alonso conseguiu, né, dar uma distanciada que foi suficiente para ele se permanecer, conseguir aí não ser atacado pelo Russell no final, né? E também, assim, o lance do Piastri e do Russell, absolutamente de corrida, não tem. O Russell tentou ali e tal, deu uma espalhadinha, o Piastri também cortou caminho, né? Porque não tinha o que fazer, e tudo certo, corrida que segue, né? Uma bela decisão ali dos comissários, né? Que não quiseram inventar moda. Então o Alonso foi inteligente, né? Usou essa estratégia e conseguiu aí garantir uma ótima sexta posição. E o Carlos também está falando aqui que, sinceramente, é um desperdício o Alonso na Aston Martin. Mercedes e Red Bull tem obrigação de tentar ele também. Só que aí fica a pergunta. Fica a pergunta. O Alonso até falou sobre isso. Tá, mas hoje é vantagem o Alonso sair da Aston Martin para a Mercedes? Sinceramente, eu não sei, porque ele tá falando, cara, eu tô andando na frente da Mercedes. Por que que eu vou sair da Aston Martin para a Mercedes? Eu tô andando na frente da Mercedes. Já pararam para pensar nisso? É vantagem para o Alonso e para a Mercedes? Com esse carro? Com essa situação que a Mercedes está se encontrando? Não está se achando? Realmente, é uma dúvida sincera que eu tenho. É uma dúvida sincera que eu tenho. A Mercedes, ela só na corrida de ontem que ela conseguiu ultrapassar a Aston Martin no Campeonato de Construtores por um ponto, né? Mas acho que aí a gente tem que considerar o fator Stroll, né? Porque, né, é praticamente um 2 contra 1 ali de pilotos, né? Mas é isso aí, né? É isso aí, né? Aqui, o Joachim Rindt, né, falando da McLaren, fez o Norris perder a disputa pelo pódio com o Sainz. Ultrapassar em Suzuka com pneus novos não estava tão difícil. Norris passaria o Russell facilmente. Pois é. Pois é, né? A gente até tinha comentado um pouco sobre isso antes aqui, né? Não sei também. Achei que foi precipitado, né? Ou seja, essa parada, né, do Russell assim tão cedo, né? Na mesma janela, né, de quem estava fazendo uma parada. Realmente não fez muito sentido, não. Não fez muito sentido. Enfim. Bom, vamos lá. Último destaque positivo que eu coloquei aqui é o Yuki Tsunoda, né, cara? Yuki Tsunoda. Tudo bem, né? Pontuar, nossa, comemoração, pegou um décimo lugar. Ok, é um pontinho e tal, né? Não tá com um carro que não é aquela coisa, né? Mas conseguiu aí ir pro Q3 em três das quatro corridas. Até o Helmut Marko falou, eu acho que o Helmut Marko foi muito, por incrível que pareça, né? O Helmut Marko foi muito feliz nas palavras dele, né? Ele falou, né, que o Tsunoda, ele é um cara que amadureceu, é um cara que não tá cometendo mais erros. E é um cara que não tá mais tendo descontrole no rádio, né? E realmente a gente tem que, né, eu nunca fui assim, nossa, o Tsunoda, aquela coisa toda, mas a gente tem que reconhecer que o cara tá andando bem, né? Considerando o equipamento que tem, não tá mais cometendo tantos erros quanto costumava cometer, e também tá ali bem mais tranquilo no rádio, bem mais tranquilo. Agradeceu, né, muito a equipe, né? Porque o Tsunoda parou ele, o Stroll, o Magnussen, o Bottas e o Sargent, se eu não me engano, tudo junto, né? Ali no box, eles estavam tudo junto e a equipe Racing Bulls acabou, né, trabalhando mais rápido e acabou ganhando a posição, se eu não me engano, do Huckenberg e do Huckenberg e do Stroll, eu acho ganhou no box, né? Apesar que o Tsunoda passou o Huckenberg, né? Agora não me lembro de quem, mas ele sei que ele ganhou duas posições no box por conta do pit stop. E realmente fez uma boa corrida, né? E enfim, décima posição, um pontinho ali, correndo em casa. Foi uma boa corrida, mas também não é, nossa, olha, um décimo lugar, né? O pessoal esse negócio de pontuar 10, ele tem essas coisas, né? O cara chega em décimo, ó, né? Ó, vai ter um episódio do Netflix, né? Ó, consegui um ponto em casa. Pô, décimo lugar, né? Com 20 carros, sendo que dois já saíram na largada. Né? Convenhamos, né? Não, não é para tanto, né? Mas, bom, boa. Um bom final de semana do Yuki Tsunoda. Bom, antes da gente falar de. Antes da gente falar de. Dos destaques negativos, só combinando, convidando vocês aqui para participar do seguinte, pessoal, mostrando aqui como é que tá o nosso bolão do Botequim e convidando vocês para se tornar membro do canal. Membro do canal, aqui, ó. Você tá vendo aqui, ó, no chat, quem tá no chat tá vendo o Thiago Borg ali, né, que tá com um logozinho do Botequim ali, é porque ele é membro do canal. E quem é membro do canal, além de nos ajudar, além de apoiar o nosso projeto, né, que é um projeto independente, também participa do nosso bolão do Botequim. Onde concorre ali, concorre não, é você, conforme a sua pontuação, você vai ganhando ali, somando pontos e vai ganhar camisetas do Botequim GP ali, tanto nos bolões sprint, né, que a cada seis corridas a gente faz um bolãozinho sprint só entre essas seis corridas, e também o bolão geral do ano todo. E temos aqui, deixa eu até pegar aqui, que tá pequeno para mim aqui, parecendo, deixa eu pegar aqui, peraí, nesta etapa, quem levou aí o nosso bolão foi o Nery Silva, que acertou, teve seis acertos, né? Richard Raff em segundo, Marlon Girola em terceiro, André Broli em quarto, André Ogawa em quinto, Diogo Colares, aí o brasileiro, em sexto, Isaías Luiz em sétimo, Thiago Borghi em oitavo, Ricardo Bannemann em nono e eu na décima posição. E a classificação, eu estou em último, né? Olha lá. Thiago Borg é o nosso líder, nosso Max Verstappen, André Rogava em segundo, André Brolo em terceiro, Henrique Alves em quarto, Isaías Luiz em quinto. Ah, deixa eu botar aqui para vocês, né? Oh, coloquei para mim, mas não coloquei para vocês. Que coisa, deixa eu colocar aqui, ó. Aqui, ó. Ali, ó, tá em classificação. Agora sim, ó. Agora sim, vocês estão vendo ali, né? A classificação, o Thiago Borg em primeiro, André Rogava em segundo, André Brolo em terceiro, Henrique Alves em quarto, Isaías Luiz em quinto. Então é isso. Torne-se um apoiador aqui, clicando aqui no YouTube mesmo em Seja Membro e venha participar aqui do nosso Bolão do Botequim. Certo? Então vamos lá para os destaques negativos e aqui já vou começar, né? Já vou até aproveitar para ler as perguntas aqui, né? Marcos Andriotto. Boa noite. Lamentável o piloto falar para seu engenheiro se pode deixar seu companheiro passar. Hamilton e Russell. Acompanha a Fórmula 1 desde 84, nos anos 80 e 90, não me lembro de ter essas nutelices. É que assim, né? Talvez até tinha, né, Marcos Andriotto, mas é que a gente não sabia por conta do. A gente não tinha acesso aos rádios, né? Mas é que também, naquela época, né, os carros quebravam demais, né? Não tinha muito essa questão, assim, né, enfim, né? Não tinha muito isso, né? Das estratégias, né? Ali era corrida pura, né? Não tinha esse negócio de estratégia, não tinha esse negócio de ficar analisando, ai, pneus, desgaste de pneus e não sei o quê. Não tinha muito isso, né? Era corrida pura, né? E o Jochen Hintz está perguntando assim: será que o Hamilton corre o risco de nunca se adaptar ao efeito solo? Mas eu não acho que o Hamilton não se adaptou. Eu acho que o problema do Hamilton é o carro, obviamente é o carro. Não é o Hamilton. O Hamilton do ano passado, né, o ano passado ele conseguiu fazer um bom ano, né? O carro, digamos, estava um pouco mais equilibrado do que de 2022 e o desse ano, e ele fez um bom ano. Fez um bom ano, fez ótimas corridas, e inclusive sendo melhor que o George Russell, né? Eu não acho que o Hamilton não se adaptou. O problema é que o carro não se acha. Esse é o problema, né? Esse é o problema, né? Não é eu acho que o desempenho do Hamilton claro, esse ano, né, assim, eu acho que tem assim, né, o Hamilton tá naquela coisa, né, tá de saída, né, tá de saída. Então o Hamilton sempre foi um cara, quando as coisas estão, e assim, cara, o relacionamento do Hamilton com a Mercedes, ele já não vinha muito bem, né? Aquela coisa, ah, do Hamilton, né? Dos caras falaram, pô, vocês não me ouviram, né? Quando eu falei tinha que fazer assim, vocês vão me ouvir, depois vocês falaram que eu estava certo e não sei o quê. E aqui foi até né, acredito que foi um dos fatores que levaram o Hamilton a sair da Mercedes, mesmo com um ano de contrato ainda. E agora que o Hamilton já anunciou para o mundo que vai sair, essa relação Hamilton e Mercedes, cara, o Hamilton, tipo, agora ele tá reclamando demais no rádio, tá, né? Enfim, talvez ele talvez também não vai ficar tão focado em tentar entender e trabalhar e evoluir esse carro, assim como os caras da Mercedes também não vão ficar ali tentando, né, fazer muita coisa para agradar o Hamilton. Então é um ano complicado, vai ser um ano complicado do Hamilton, sim, mas eu não acho que o problema seja o Hamilton. Eu não acho que o problema seja esse. Eu acho que se ele chegar, se você botar hoje o Hamilton sentado nessa Ferrari, que tá o Leclerc, que tá o Carlos Sainz, que tá mais equilibrada, o Hamilton vai performar, cara. Se você botar o Hamilton na Red Bull hoje, cara, ele vai performar. Ele vai. Se você tirar o Hamilton, tirar o Pérez e botar o Hamilton, cara, ele vai. Talvez, provavelmente, vai andar ali atrás do Verstappen, mas ele vai incomodar muito mais que o Pérez, né? Ele vai lá atrás do Verstappen, porque o Verstappen tá, né, tá acostumado com o carro. Mas, cara, eu apostaria que no final do ano, se você colocar o Hamilton hoje, tirar o Pérez e botar o Hamilton na Red Bull, eu aposto dinheiro que no final do ano o Hamilton e o Verstappen estão batendo roda ali, brigando pela vitória. Então eu não concordo com essa afirmação de que o Hamilton não se adaptou ao efeito solo. Acho que o problema realmente é o carro, cara. E aí o cara meio que desanima, ainda mais esse ano, pô, sabendo que vai sair, cara. Ele tá mais é que assim, cara. É o que eu falo, cara. É o que eu falo assim. Eu sempre comparo, né? Quando a gente falava do Sebastian Vettel, por exemplo. Todo mundo fala, ah, porque em 2014 o Ricardo deu uma surra no Vettel. Cara. Acho que as pessoas elas têm que entender, né, o contexto das coisas. Cara, 2014 o Vettel vem de quatro títulos seguidos. Quatro títulos seguidos. Mudou o regulamento. Pegou um carro que ele via que ia ser uma porcaria. Ele sabia que ele ia sair da equipe no. Aí chega o Ricardo, recém-promovido na equipe. O cara tá na motivação a mil, né? Recém-promovido para a equipe que tinha ganhado quatro campeonatos. Pô, o cara tá com a motivação ali a mil, né? Então é diferente, né, cara? É diferente. Então, assim, obviamente, o Hamilton esse ano, cara, ele vai estar naquele modo. Cara, vou aqui fazer meu trabalho e boa, né? Ele não tem expectativa nenhuma mais com esse carro da Mercedes, né? Para esse ano, e o ano que vem ele não vai estar mais ali. Então, tipo assim, cara, é isso. Mas eu não acho que o Hamilton que seja o problema, né, do Hamilton, né? Mas enfim, né, tinha colocado aqui o Hamilton no destaque negativo, mas pela questão de reclamar da reclamação, né? Você vê que ele tá de saco cheio. É, o carro não se encontrou, cara. Pô, ele falava, mas onde é que tá, né? Onde é que tá onde é que tá esse meio segundo, né, que a gente tá atrás, né, tal. Então, assim, e perguntar, né, pro engenheiro, né, se vai deixar passar. Acho que aqui tá assim, cara, tô aqui em oitavo, cara. Tô em oitavo aqui, deixa o Russell passar. Não tem por que ele agora ficar também. Eu até achei que, no, que depois, né, que com o anúncio do Hamilton indo para a Ferrari, que a relação dele com o Russell, assim, né, aquela faísca que os dois trocavam, né, até o ano passado, vocês lembram de Suzuka ali, os dois. Eu até achei que ia se aumentar, né, mas, cara, acho que o Hamilton, assim, ah, cara, deixa ele passar, vá, ano que vem não vou estar aqui mesmo nessa porcaria, tipo. Enfim, mas é isso. Thiago Borg, Will, você acha que a McLaren está pegando mal da Ferrari dessas ordens de equipe, fugindo do DNA delas, deixadas pelos americanos? Cara, McLaren está uma vergonha, né, cara? McLaren está uma vergonha com relação a isso. Eu falei isso na corrida passada, né, cara? A McLaren, ela não tem. Ela tem dois segundos pilotos. São dois caras bons, talentosos, rápidos, mas são dois segundos pilotos, cara. Dois segundos pilotos. Porque não se impõe, porque não. Né? Porque em nome da equipe, eles, né, o Piastri abriu mão de ser o primeiro australiano na história a ir para o pódio correndo na Austrália. Para, ah, não, mas a equipe, ah, e sai sorrindo ainda. Não, a equipe tá certa. Então é dois segundos pilotos que a McLaren tem. É uma pena, é triste, né? E a diretoria da McLaren são todos uns bundões, né? Enfim. Outro destaque negativo aqui, eu coloquei o seguinte, né? Que aí, né, que é um pouco assim, a realidade, né, da Fórmula 1, né? É a realidade da Fórmula 1, né, cara? Eu vi lá depois, né, no, no, eu sempre entro no site da Pirelli, né? Depois ali para pegar ali enfim, as considerações do Marizola, né, a tabelinha ali dos pneus, os dados, né, dos pneus. E aí eu vejo lá, né, o depoimento, né? Olha, nossa, olha, a Fórmula 1 mostrou mais uma vez uma coisa fantástica, uma corrida com várias ultrapassagens e que não sei o quê. Eu falei, que ultrapassagem, cara? Que ultrapassagem que teve no GP do Japão? Que ultrapassagem que teve no GP do Japão? Teve uma do Tsunoda lá no Huckenberg. Teve uma, se não me engano, do Carlos Sainz em cima do Norris. O resto não foi ultrapassagem, cara. O resto foi troca de posição com DRS, cara. É o cara abre o DRS e passa. E o piloto da frente nem se defende, cara. Nem se defende. É que eu falo dos segundos pilotos. O Norris nem se defende. Todo mundo, ninguém se defende. Os únicos que se defendem. O único que se defendeu. Os únicos foi. É que eu falei. Para mim, o Leclerc. Ele pelo menos colocou pro lado de dentro. Ele tentou dificultar um pouquinho. E o George Russell também, contra o Carlos Sainz, tentou ali botar por dentro e tal. Cara, o resto ninguém se mexe, cara. Ninguém se mexe. Ninguém faz nada. Abre o DRS e passa. Cara, isso não é ultrapassagem. Só que as pessoas compram. Nossa, olha, teve 332 ultrapassagens na corrida. Foi uma corrida, foi uma bosta. Foi chata, foi de dormir, né? E as pessoas compram isso, cara. Compram isso. Ninguém questiona. Ninguém fala assim, cara, já deu esse DRS. Já deu. Tem que tirar essa porcaria, porque é isso. O cara abre o DRS e passa, cara. Abre e passa. Enfim, mas é isso, né? E os pilotos, naquela coisa, não vamos brigar. Não vamos brigar porque você não tá correndo contra ele. Não vamos brigar, né? A Ferrari falou pro Leclerc, não, porque você tá correndo, você tá correndo contra o Norris. Tipo, sabe? É uma corrida com script. Uma corrida com script. Olha, não briga com ele porque você vai correr pelo quinto. Você vai chegar em quinto lugar. Não, ó, você não disputa com esse aqui porque você vai chegar em sexto. Não, você não briga com esse aqui porque você vai gastar seu pneu e você tem que chegar em sétimo. É corrida com script, cara, sabe? Eu não sei pra quê deixar os caras 2 horas lá, 2 horas lá, disputando, sabe? Chega, reúne os chefes de equipe e escreve lá, opa, hoje eu posso chegar em sexto? Ah, tá bom, vou chegar em sexto. Você, ah, em sétimo. Porque é isso que virou a Fórmula 1, cara. É isso que virou a Fórmula 1. Não tem mais a imprevisibilidade. Não tem mais aquela coisa assim que de a gente saber, puta, olha só. Não, cara, piloto não, cara. Eu vou brigar aqui, cara, e vou defender minha posição e é isso aí. Entendeu? Não tem, cara, não tem. Aqui, ó, Carlos AGS. Vi uma discussão no Twitter outro dia dizendo que nos anos 2000 não tinha ultrapassagem. Para mim, às vezes é preferível uma corrida sem ultrapassagem, mas com disputa do que uma sem contra DRS. Cara, esse negócio de que nos anos 2000 não tinha ultrapassagem, isso é lenda. Isso é lenda, cara. Entra no F1 TV, pega lá melhores momentos ou os resumos de qualquer corrida dos anos 2000, tem muito mais ultrapassagem do que hoje, muito mais ultrapassagem. Eu falo assim, ultrapassagem de verdade. É isso que você falou, ultrapassagem de verdade, que o cara tinha que pegar e ultrapassar e não abrir a asa e, né? Não é troca de posição, né? Não é troca de posição, é ultrapassagem de verdade, tá? Isso virou uma lenda, né? Nos anos 2000 não tinha ultrapassagem. Tinha sim, tinha muito mais ultrapassagem e ultrapassagem muito mais legal, muito mais bonita, muito mais interessante de se ver. Muito mais, muito mais. Nem se compara. Então é isso, né, cara? É isso. Só que assim, o que acontece? O fã compra, né, cara? Os fãs da compra. Quando eu fiz o vídeo lá, metendo a boca no Lando Norris, que ele não defende, nossa, um monte de gente, né? Mas tá certo. Ai, pra que desgastar pneu? Ai, pra que defender se é que vai ultrapassar mesmo? Ué, então, cara, nem corre. Faz um script. É corrida com script. Esporte não tem que ser previsível, cara. Esporte tem que ser, né? Tem que ser assim, puta, olha só aquele cara mesmo com pneu. Desgastou pneu e defendeu e chegou na frente. E, entendeu? Não tem, cara. É triste, cara. É triste isso, né? A corrida hoje, quem faz a corrida acontecer são os engenheiros, não são mais os pilotos. Os pilotos, eles só cumprem ordens. Só cumprem ordens. Ó, olha, você. Olha, viu? Não faz isso porque você tá correndo contra tal piloto lá. Ó, não faz isso porque senão você vai desgastar seu pneu e o nosso sexto lugar aqui, que é minha planilha, meu gráfico tá dizendo, não vai dar certo. Vai bagunçar a minha planilha aqui. Cara, Isso, e os fãs aceitam, não, fala, não, tá certo mesmo, não, para que ultrapassar, não, para que defender, não, para que não sei o quê, não, para que disputar, para que companheiro de equipe vai disputar um com o outro, ai, vão perder tempo, vão gastar pneu, não, não pode. Cara, isso não é esporte, velho, isso não é esporte. Esporte é isso aí, cara, disputa, é imprevisibilidade, é o cara, é você, eu quero ser surpreendido durante a corrida. Eu quero olhar e falar assim, caramba, olha o que esse cara fez, cara. Puta, o cara mesmo sem pneu, ele defendeu, jogou o cara no muro, espremeu o cara no muro, botou o cara na grama, botou a faca nos dentes e falou, não, não vai me passar, não. Entendeu? Só que não, os fãs não, tá certo. É isso que mais me irrita, cara. Que mais me irrita. Fãs e imprensa, cara. A imprensa também, né? Depois eu vou falar da transmissão aqui. É isso, né, cara? Ah, não, não, tem, não. Ele fez o certo, ele fez o certo. Não tem que brigar mesmo, porque a corrida dele não é essa. Não, tem que brigar, não pode, realmente não. A equipe tem que pedir para trocar de posição, porque senão eles vão perder tempo. Ah, não, porque não sei o quê. Não, ah, não, olha, o tal piloto nem se defendeu, não, mas ele fez o certo. Cara, fez o certo o escambau, cara. Vai pra puta que pariu. Aqui, ó. É muito melhor ver o piloto ficar voltas estudando onde atacar, fazendo traçados diferentes, atacando umas três ou quatro vezes sem sucesso para enfim conseguir ultrapassar, do que abrir a asa e passar na reta. Cara, não precisa nem ultrapassar. Não precisa nem ultrapassar. Imola 2005, 2006. Não teve ultrapassagem, cara, e foi legal pra caramba. Enfim. Boa noite. Corrida politicamente correta. Não desgasta, não encosta, não muda de direção, não freia antes. Não, não, não. Bom, tem um comentário aqui do Cristiano que eu vou, tá? Daqui a pouco eu vou ler. Daqui a pouco eu vou ler. Enfim, mas é isso, cara. Destaque negativo aqui, a falta de disputas. Vai lá, com a mamãe. Bom, outro destaque negativo, né? Logan Sargeant, né? Bateu no treino livre com o carro remendado. Aí na corrida lá, tava até bem, parecia que até ia brigar por um ponto, depois errou sozinho, passou reto lá. Cara, tudo bem, tava com o chassi lá tudo remendado, tá? Mas claramente, né, cara, não é, foi colocado na Fórmula 1 cedo demais, né? Claramente não é piloto para Fórmula 1, né? Infelizmente, né? Infelizmente, sim, tal. Eu honestamente, assim, eu fico triste, né? Realmente, assim, eu queria que ele fosse bem. Até torço para que ele consiga lá fazer os pontinhos dele, consiga melhorar, consiga se achar, se encontrar ali, né? Andar junto ali, mais próximo do álbum e tal. Mas é triste, né, cara? É triste, mas realmente não dá, né, cara? Cometer uns erros que ele comete, assim, não dá, não dá, né? Realmente não dá. Mais um destaque negativo, Daniel Ricciardo, né, cara? Assim, não, não foi culpa dele, né, cara? Assim, enquanto o Tsunoda foi pro Q3, ele não conseguiu se classificar, né? Conseguiu, ficou acho que no Q2. Largou mal pra caramba. Puta, largou muito mal o Daniel Ricciardo. Deixa eu até ver aqui o pneu que o Daniel Ricciardo tava, cara. Daniel Ricciardo, Ricciardo, Ricciardo. Ah, foi uma das coisas que ele reclamou. Mas o Tsunoda, mas o Tsunoda também, né? Então não tem desculpa não, Ricardo. Que o pneu não tinha muito grip no começo e tal, babá, e aí por isso que ele não largou tão bem, mas, né, largou mal pra caramba. E aí, né, ali um incidente absolutamente de corrida, mas, cara, quando a fase é ruim, né, todo o azar vem junto, né? Então, mais um final de semana ali pra esquecer do Daniel Ricciardo. E falando em azar, também tem que falar da Alpine, né, cara? Puta, Alpine, puta que pariu, né, cara? A Alpine, ela chegou ali na relargada, né? Depois da bandeira vermelha, ele estava ali, eu acho que o Ocon estava em décimo, o Gasly em 12º, né? Tava ali na zona de pontuação, cara. Aí, por um azar também, os dois carros se tocam, os dois carros têm ali pequenos danos que prejudicam o downforce e eles são jantados pelo pelotão inteiro, né, cara? Cara, quando a fase é ruim, não tem jeito, né, cara? Não tem jeito. Os caras, um bate no outro, também uma coisa totalmente de corrida. E o carro já era uma desgraça, pior ainda mais, então, coitado da Alpine, né? É duro, é duro. Bom, vamos lá. Último destaque aqui, negativo. Cara, na verdade, assim, cara, eu confesso assim, eu não vou ficar aqui falando muita coisa. Mas eu vou ler o comentário aqui do Cristiano Rocha, né? Transmissão da Band é patética com aquele Sérgio Maurício e Max Batoré fazendo gracinha o tempo inteiro. Coisa tenebrosa. Cara, assim, eu não sei se vocês viram no Twitter hoje, daqui do Kevin Nicholas, lá do Primeira Fila. Ele pegou lá uma parte da transmissão lá, que vaza os áudios, né, cara? Aí, tipo assim, pô, o Sérgio Maurício, né, reclamando: ah, tô com sono do caralho, não queria estar aqui, não sei o quê. O Reginaldo Leme bocejando. Enfim, né, cara? Tudo bem, né? Transmitir aquela corrida chata de madrugada realmente foi um exercício difícil, né? Sei lá, cara. Tem umas coisas assim, cara. Essas gracinhas. Essa coisa de toda hora. Não, tá certo. Não tem que ultrapassar. Não, tá certo. Tem que trocar, pedir pra trocar de posição. Não, tá certo. Não sei o que. Cara, não tem uma crítica. Sabe? Não, não tem, cara. Pô. Sei lá, cara. Eu sinceramente, cara, eu acho que eu vou tomar a decisão, assim, tipo uma coisa que eu já devia ter feito há bastante tempo, mas sempre ficava: não, pô, vamos dar uma moral pros caras, né? Transmissão nacional e tal. Mas eu acho que eu vou começar a assistir a corrida com a transmissão internacional, cara. Porque mesmo que meu inglês não seja aquelas coisas, mesmo que eu não entenda tudo, mas, puta, cara, tem hora que é foda, cara. Tem hora que é foda, cara. Essas coisas assim, sabe? Eu acho que tem tanta gente boa, nova, né? Tanta gente boa, nova aí que poderia agregar muito mais a uma transmissão. Com todo respeito, assim, cara, todo respeito, assim, aqui eu tô falando como espectador, né, cara, mas, enfim, realmente tem algumas coisas ali que é complicado, que tá complicado. Né? E eu sei que não sou só eu, né, aqui, ó, o Cristiano Rocha, eu tô indo pra DAZN espanhol que tenho aqui. Cara, assim, ó, assinem o F1 TV, cara, assinem o F1 TV, cara. Se você gosta de Fórmula 1, cara, assine, cara, assine. Você vai pagar. Eu paguei agora, paguei essa semana, cara, deu R$ 225 por ano. Cara, vale muito a pena, tá? Vale muito a pena. Você tem transmissões em vários idiomas, inclusive se você quiser deixar sem narração, você também pode deixar. Consegue ver as onboards, consegue ver um monte de coisa. Então. Enfim, né? Aqui, ó. Eu duvido que o Sérgio Maurício tenha acertado da primeira o nome de algum piloto nessa corrida. Sempre ele falava Norris era o Piastri, falava Leclerc era o Sainz, etc. Tudo bem que aí não foi ele, né? Mas se o Guanizu tinha voltado pra corrida. Cara, enfim, cara, eu não sei lá. Não vou também falar muita coisa, tem hora que é complicado, cara. Mas o que mais me irrita realmente é isso, cara. Essa questão, assim, de essa defesa da anticorrida, cara. Essa defesa da anticorrida. Esse negócio de toda hora. Não, tem que deixar passar. Ah, tem a equipe, tem que pedir para um abrir para o outro. Ah, não, tá certo em não se defender, cara. Isso realmente é uma coisa que me deixa muito irritado, principalmente vindo de um cara que é piloto, cara. Um cara que é piloto de corrida. O cara tem que saber, cara, que porra, bicho. Né? Deve ser a pior sensação você tá lá na sua corrida e você ouvir um rádio pedindo para o outro piloto para deixar alguém te ultrapassar. Isso não pode ser normal jamais, cara. A ultrapassagem é como um gol no futebol, né? É como um gol no futebol. Então, se você assim, ó, não, deixa o time adversário ali fazer um gol contra, né? Deixa o cara fazer um gol. Cara, não pode deixar. Não pode deixar. A ultrapassagem é o momento máximo da corrida. Você não pode deixar ninguém te passar, nem o seu companheiro de equipe. E tô normalizando, cara. Tô normalizando que não, tem que deixar passar mesmo. E é isso aí. Beleza, então? Então é isso. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Segunda-feira que vem estaremos aqui novamente para falar sobre Fórmula 1, algum assunto aleatório. Uma live não tem corrida, né? No final de semana a gente vai falar sobre algum assunto aleatório. Espero Não vou prometer, mas acho que essa corrida, que essa semana já vai ter vídeo. Vamos voltar aí ao ritmo de vídeos no canal. Certo? Muito obrigado, um grande abraço a todos. Até o próximo e tchau.